Glória a Deus, querido, glória a Deus. Como é bom exaltarmos e adorarmos aquele que é digno. Eu quero já convidar você a pegar aí a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Diz assim: porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Só até aqui, querido. Esse é um texto aonde muitas pessoas conhecem, e talvez você nesse período tenha escutado um pouquinho mais, ou alguns um pouquinho menos. Muitas pessoas hoje começaram a falar novamente sobre a volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Jesus. Outros não, outros acham que de repente esse é um assunto que ainda está muito longe, tem muitas coisas ainda para acontecer. E nesse texto aqui a gente pode entender um pouquinho dessa mensagem. Porém, eu não quero me atentar a esta mensagem hoje com você. E não quero dar o foco sobre a volta de Jesus. Mas eu posso dizer a você, quando menos você esperar, e eu também, Ele virá. Porque o texto, a palavra do Senhor, nos garante isso. E como é bom a gente ter a certeza que em todo tempo nós estamos preparados. Preparados como noiva. Preparados para em todo tempo oferecer ao Senhor o nosso melhor. Enquanto assim Ele não vier, a cada dia, cada um de nós, como corpo, se preparando para o noivo. Que assim seja na sua vida, que assim seja dentro da sua casa, na sua família, que possamos estar preparados para sempre oferecer e ofertar ao Senhor o nosso melhor. E se a gente avaliar e pensar um pouquinho nesses últimos anos, o quão a tecnologia cresceu de uma forma assustadora, talvez nesses últimos 30 anos, imagina nos próximos 30, ou nos próximos 40, ou nos próximos 50 anos, olhando nos nossos olhos naturais, a gente pode imaginar talvez um avanço ainda maior. E a guerra do ser humano pelo ego, pelo seu eu, a guerra política até mesmo, cresce de tal forma que, se continuarmos neste caminho, cada vez mais o ser humano será mais egoísta. E será muito difícil esse mundo permanecer de pé nos próximos 40, 50, não sei. Aí o amanhã está nas mãos do Senhor. Precisamos fazer a nossa parte hoje. Mas eu quero pensar aqui com você, e eu quero ler pausadamente alguns versículos e entender um pouquinho quando Jesus compartilha esse texto ali com os seus discípulos, o que Ele estava querendo dizer. Este sermão profético, vamos dizer assim, onde ele compartilha diversas coisas. Ele fala um pouquinho antes, você pode ler o capítulo 24 inteiro. Ele fala um pouquinho antes da grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. E então ele chega nessa parte onde há a exortação à vigilância. E nesse texto, eu quero ler aqui com você novamente, a partir do versículo 36, e ver alguns tópicos e pensar com você. Quando ele já começa, porém, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eu queria pensar aqui com você um pouquinho, quando ele menciona sobre esse texto. Naquela época, antes do dilúvio, ele fala um pouquinho daquele povo, mas da forma como ele relata, ele não fala um povo, um povo que vivia fazendo isso ou aquilo outro, não. Ele está falando de um povo, podemos considerar um povo distraído, um povo focado em suas necessidades. E o texto é muito claro, porque ele diz, uns comiam, você que gosta de ir naquela hamburgueria, outros de repente ali no seu churrasco, na sua picanha, outros bebiam, outros ali davam-se em casamento, curtindo talvez ali o seu momento em família. E a gente de repente olhando fala, puxa, mas lendo o conteúdo, o texto, ok, são coisas saudáveis. As pessoas de repente ali estavam tendo uma vida normal. Mas o texto deixa muito claro que foi algo que pegou as pessoas completamente distraídas. Não perceberam. E quando se atentaram, já havia acontecido o dilúvio. E já não havia mais uma saída. Noé já havia entrado na arca. E quando ele faz essa comparação, eu queria pensar um pouquinho com você o quanto, nos nossos dias de hoje, quantas pessoas permanecem focadas apenas em suas necessidades. Muitas vezes a dificuldade até mesmo de olhar para o seu próximo, olhar para o seu vizinho, olhar para alguém na sua família necessitado, olhar para pessoas menos favorecidas. Quantas pessoas têm dificuldade em estender a mão e nesse momento talvez reclamar porque não tem tido a oportunidade em visitar os melhores restaurantes porque eles estão fechados, apesar que alguns estão começando a abrir. Outros talvez sem um alimento, sem uma comida. E a gente não percebe cada vez mais a tendência do ser humano é enxergar apenas a sua necessidade, o que eu preciso, o que é bom para mim, o que eu quero. E quanto mais eu olho somente para mim, somente para as minhas necessidades, somente para aquilo que eu quero, eu começo a ficar um pouco mais parecido com o mesmo cenário daquelas pessoas que viveram antes de Noé entrar na arca. E por que digo isso? Porque aquelas pessoas estavam apenas enxergando as suas necessidades, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, o que é bom para mim, o que me traz conforto, olhando somente para os seus objetivos pessoais. E é interessante porque no versículo 39 é muito claro, ele fala, e não o perceberam. Não o perceberam. Ok, o que tudo isso tem a ver com a minha vida? Sabe, querido, eu tenho conversado com Deus, compartilhado com o Senhor, e tenho sentido o Senhor bradar ao meu coração algumas coisas, principalmente nesse período, é tão bom porque a gente pode até mesmo ter mais tempo para se interiorizar você ter mais tempo para avaliar quem você é, o que você tem feito, o que você pode fazer, o que você pode melhorar. E em cima disso, o quão temos andado, talvez, distraídos. Se naquela época eles andavam distraídos, aqui como diz o texto, e não perceberam até que veio o dilúvio. Se naquela época eles andavam distraídos, imagine hoje. Imagine hoje, nessa era da informação, aonde as pessoas vivem, não vou falar 100% do tempo, porque não é verdade, mas vamos colocar, vai, 99% do tempo, conectadas. Onde as pessoas, até mesmo dentro da igreja, não conseguem ficar sem olhar o celular, o WhatsApp. Onde as pessoas, em todo lugar, até no banheiro, ela leva o telefone junto, ela fica lá no WhatsApp. Ou no Facebook, ou nas redes sociais. Hoje as pessoas conseguem assistir um filme no sofá e, ao mesmo tempo, assistir, de repente, um outro filme no celular. Ou assistir um outro vídeo. Ou ficar ali no TikTok ou qualquer coisa parecida. Fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Imagina se naquela época eles já estavam distraídos. Imagine hoje. Quantas informações em todo tempo. Não basta ter um aplicativo, nós temos vários aplicativos que ficam o tempo inteiro buzinando uma mensagem nova, mais uma outra mensagem, mais uma outra mensagem. O tempo inteiro trazendo informação, trazendo conteúdo. E aí quando você fala um pouco sobre a forma da internet enxergar você, a internet ela cria um perfil, o que você gosta, o que você não gosta. E então, aonde você navega, ela vem trazendo amigos que provavelmente você conhece. Ela vem trazendo produtos e serviços que provavelmente você deseja consumir. E ela fica te envolvendo de uma forma que você cada vez mais está conectado naquilo. Preso àquilo. É interessante que hoje muitas pessoas falam sobre a síndrome do pensamento acelerado. Aonde se torna até mesmo algo que gera estresse, que gera cansaço, que gera fadiga. E por que tudo isso? Porque independente de quantas horas você trabalha no seu dia, mas a conexão com tantas coisas, em fazer tudo ao mesmo tempo, e tudo para ontem, nada pode ser para amanhã, aquela pressão. Então a gente vive com 18 mil coisas na cabeça. O que eu preciso fazer, ao mesmo tempo eu já penso na casa, eu penso naquilo, penso nas necessidades familiares, penso nas contas que eu preciso pagar, o site que eu quero visitar, o lugar que eu quero ir, a comida que eu quero almoçar, jantar, e a gente fica processando tudo aquilo. E a gente vive tão conectado, e talvez tão preso a tudo isso, que aí vem a distração, e eu quero pensar com você, a dificuldade em abandonar um pouquinho as demais coisas e viver um tempo, um período no silêncio. Eu fico imaginando quando Jesus fala naquele texto em Mateus 6, para você entrar lá no seu quarto, fechar a sua porta, e ali falar ao Senhor em secreto, e ali Ele vai falar contigo. Eu fico imaginando a importância de você se conectar. Quando eu falo se conectar com Deus, não é a gente chegar, agora nós estamos online aí, gente, estou acompanhando, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Se conectar com alguém, se envolver, vai muito além de apenas assistir uma mensagem. Você se envolver e permitir que essa palavra seja uma semente que realmente caia no seu coração e ali possa produzir frutos, permitir ouvir uma mensagem como você escuta, não só toda sexta-feira, aos domingos e outros cultos que você participa, permitir que isso seja vivo em você e vivo através de você, ao invés de ser apenas mais uma mensagem aonde a ave de rapina foi lá e levou embora, aonde as coisas do mundo sufocou. Será que
Estamos distraídos ou será que a gente consegue se desconectar um pouco para ter um tempo em nos conectar com Deus? Um tempo de qualidade com Deus. Aonde eu posso abandonar tudo. Aonde eu posso fechar a porta do meu quarto. Aonde eu posso pedir, apresentar, falar, me relacionar com Deus. Ter uma experiência, ser renovado, cheio da presença do Pai. Ou será que eu tenho andado distraído? E nesse momento, os meus olhos, os meus pensamentos estão completamente voltados para o meu dia de amanhã apenas. Não estou dizendo que você tem que abandonar tudo. Não estou dizendo que você tem que abandonar o celular, que você não pode assistir televisão. Nada disso. O que eu quero é que você entenda, querido, nós precisamos entender as nossas prioridades. Não podemos ter uma vida, um caminhar de uma forma que a gente não perceba a importância de Deus no nosso caminhar, a importância da oração no nosso caminhar, a importância do levantar as minhas mãos, orar, clamar, interceder e abençoar, não apenas a minha vida, mas o meu próximo. Quantas pessoas distraídas, quantas pessoas talvez sendo a cada dia enganadas, iludidas ou destruídas pelo diabo e por tantas outras coisas, tantas outras enganações, desilusões, ilusões. E por quê? Porque não consegue discernir o mundo espiritual, não consegue discernir o que precisa mudar. Nesse período de pandemia, infelizmente a gente tem compartilhado com algumas famílias, eu vou explicar o porquê do infelizmente, gastado tempo com algumas famílias que estão passando um momento muito difícil, alguns casais em brigas, em confusão, alguns filhos, outras pessoas pensando em separação, eu digo em todos os lugares, independente se dentro ou fora da igreja, infelizmente isso tem acontecido. E ao invés de as pessoas perceberem e procurarem enxergar aonde eu preciso mudar, aonde eu posso melhorar, aonde eu posso corrigir, aonde eu posso consertar, ou até mesmo aí no seu trabalho, aonde seja, o que eu posso fazer diferente, como ser mais relevante no meu trabalho, como ser indispensável no meu trabalho, como posso contribuir mais com as pessoas que estão ao meu redor. O que posso fazer diferente saindo da caixa? Alguns não. Alguns permanecem distraídos. Permanecem olhando somente para o comer, beber, curtir. E aí então, nesse meio que nós vivemos do imediatismo, a nossa natureza nos mostra tudo fácil na mão. Tudo fácil. Aí o que eu quero? Eu quero tudo que é o delivery. Tudo que eu posso pedir. O iFood nesse período não tem conseguido dar conta da quantidade de pedidos. E porque a gente gosta também tudo que é fácil. Tudo que eu tenho acesso rápido. Hoje a gente não tem paciência em esperar. Não temos paciência nem em ler. A gente quer algo mastigado. E aí fico imaginando, se a gente não tem essa paciência, se a gente permite ser envolvido de tal forma, com esse imediatismo, com essas distrações, como vou aprender a esperar em Deus? Como vou conseguir pegar a minha carne, o meu corpo, a minha natureza, o meu pensamento, desacelerar na presença de Deus para permitir ouvir, discernir e entender o que Deus está falando ao meu coração? Como? A gente fica tão conectado hoje, e aí nós ficamos conectados nos nossos Netflix, nos nossos filmes, séries, na Amazon Prime ou qualquer outra. E aí a gente assiste isso, já assiste outra, e daqui a pouco eu envolvo isso e me ocupo com aquilo. E se eu não tenho nada para fazer, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Nem que seja pegar o celular e vou baixar um joguinho que eu nunca joguei e vou ficar jogando. Porque eu tenho dificuldade, o meu corpo está acelerado de tal forma que eu não consigo parar. Eu não consigo parar. Inclusive assisti um seriado, tá vendo? Falando de seriado, assisti um seriado esses dias, chama The Feed. Você pode assistir se você quiser. Ele mostra exatamente um cenário como esse. Onde um futuro recente, um futuro próximo, vamos dizer assim, onde as pessoas vivem conectadas. E se ela se desconecta, ela começa a ficar até com dificuldade de se locomover, porque ela está tão acostumada com esse ritmo, ela não consegue parar. E aí eu fico imaginando, se cada vez mais a gente permitir viver nessa rotina, como vamos conseguir parar para discernir, ouvir e entender a voz de Deus? E meu querido, tenho uma triste notícia para te dar. Todas essas distrações, elas podem suprir uma carência momentânea, mas o único que pode suprir aquilo que você precisa se chama Deus, se chama Jesus. O único que pode trazer a paz que excede todo entendimento, a esperança, o direcionamento, o foco, te ajudar a ser melhor, a fluir em você e através de você o fruto do Espírito. Só Deus pode fazer isso. Eu posso passar a madrugada assistindo uma série que de repente eu vou relaxar um pouco a cabeça, mas não é ela que vai me trazer e me transbordar de paz em o que fazer no meu dia de amanhã. Será que você tem andado distraído? Como aquelas pessoas que foi comentado aqui, lá na época de Noé. Será que você tem andado distraído e tão acostumado com uma vida cristã, vamos dizer assim, um pouquinho superficial? Será que no dia a dia você tem percebido as ações do inimigo e a luta espiritual no qual o qual tem te levantado e te impulsionado a orar, impulsionado a jejuar, impulsionado a clamar? Ou será que você tem andado um pouquinho distraído? O que será no dia de amanhã? Ah, não sei, mas deixa eu arrumar alguma coisa para eu fazer. Ou seja, podemos enxergar, posso pensar aqui com você, de duas formas. E eu queria pensar um pouquinho em cima desse tema, onde diz: as distrações me impedem de avançar. E aí eu queria pensar com você todas essas distrações da vida, ou as distrações que também me afastam de Deus. Quais têm sido tão fortes ao ponto que têm te impedido de perceber as coisas? Não estou dizendo apenas de um âmbito espiritual, mas de um âmbito natural. Talvez você vive tão distraído com as suas redes sociais, com as suas coisas, que você não tem conseguido desempenhar um trabalho ou uma função no seu trabalho da forma adequada. Talvez você não tenha conseguido até mesmo parar para montar um plano de ação, uma estratégia na empresa onde você trabalha. Porque você está tão distraído com tantas coisas. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Será que temos andado muito distraídos, sem perceber? O que te leva à distração? Uma das coisas que nós poderíamos pensar juntos, talvez seria o valor e as prioridades que temos. Por exemplo, se eu tenho dado uma maior prioridade a todas as outras distrações, isso vai me levar para um caminho de distração. Se talvez ter um relacionamento com Deus peculiar, mais próximo, não tem sido a minha prioridade, então as distrações têm uma relevância maior, tentando suprir algo. E eu vou me distraindo e me afastando de Deus sem perceber. E a consequência disso, quanto mais distraído eu estou, mais eu me torno vulnerável, mais eu vou perdendo a comunhão com Deus, menos eu me relaciono com Deus, menos eu converso com Deus. E as consequências, menos fé eu tenho, menos esperança, mais fraco me sinto, mais vulnerável ao pecado. Meu querido, mais do que nunca, você que faz parte dessa igreja, desse ministério UP, mais do que nunca precisamos caminhar juntos. Precisamos ter um tempo de qualidade com Deus. Precisamos nos fortalecer. Precisamos de direcionamento de Deus. Precisamos entender o foco, o propósito de Deus. Pai, aonde posso ser relevante? Como posso abençoar as pessoas que estão no meu trabalho? Como posso ser bênção na empresa onde eu trabalho? Como posso ser bênção na casa onde eu estou? Como posso ser bênção no relacionamento onde eu estou? Para a minha família, para as pessoas que estão ao meu redor, como posso ser relevante? Como compartilhamos aqui a semana passada, imagine Paulo, um homem extremamente motivado em meio a uma grande, enorme dificuldade. Como posso fazer diferente? Ou será que ainda estou tão apegado às minhas necessidades superficiais? As minhas necessidades, eu estou tão desesperado para o shopping voltar a abrir, porque eu quero ir naquela loja comprar aquele sapato. Ou porque eu estou tão desesperado, porque eu quero que volte logo tudo, para eu fazer aquela minha viagem. Ou tantas outras coisas. Meu querido, tudo isso é bom. É bom a gente descontrair. É bom a gente fazer aquilo que a gente gosta. É bom, tudo isso é saudável. Só que tudo isso, todas essas distrações, não podem me levar a perder o foco. Eu não posso perder o foco referente à minha família, à minha vida, o meu relacionamento com Deus. Eu não posso me distanciar de Deus. Eu não posso me distanciar do propósito que Deus tem em mim e através de mim. Eu preciso caminhar como um canal de bênção aonde assim o Senhor me colocar. Eu preciso ser relevante. Eu preciso fazer a diferença. E aí quero pensar com você, o que realmente tem valor para você? O que você reconhece como algo precioso? É interessante porque quando a gente vê a vida de Pedro, e naquele momento que Pedro começa a viver o sobrenatural, imagina comigo, Pedro de repente começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus, vivendo o sobrenatural, mas de repente ele começa a olhar para um lado, para o outro, vê o vento forte, começa a distração, perde o foco, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. De repente ele perde e se distrai, e então ele começa a afundar. Meu querido, a melhor forma de você permanecer caminhando debaixo do sobrenatural, vendo os milagres de Deus em sua vida, é você não perder o foco. Continue olhando para Jesus. Cuidado com as distrações. Saiba administrar o seu tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Há tempo de eu ficar no celular, há tempo de eu curtir as redes sociais, há tempo de eu assistir as minhas séries. Há tempo de eu assistir o meu futebol, de eu jogar, de eu praticar o meu esporte. Há tempo de eu me relacionar com as pessoas, há tempo de ter comunhão, há tempo de fazer tudo. E há tempo de eu me focar no meu relacionamento com Deus. Eu me focar nas necessidades familiares, nas necessidades e as ações que eu preciso fazer para suprir as minhas necessidades financeiras. Eu preciso ter um plano de ação. Não posso me dispersar. Porque se eu me dispersar, quais serão as consequências? Se eu não me atentar, como diz o texto, e apenas não perceber, eu vou perder o meu alvo principal. Eu não vou enxergar e o dia vai passando, as semanas e os meses, e eu não evoluo. E a minha vida com Deus se torna superficial. E cada vez mais eu tenho dificuldades em parar para ter um relacionamento verdadeiro, genuíno, na presença de Deus. Porque eu não consigo me desconectar. Eu não consigo ficar um momento parado. E o momento que eu tento parar para me conectar, para falar com Deus, pode ser que a minha mente viaje em tantas coisas. Ou talvez no momento que você fala, agora eu vou parar um pouco. Vamos ver se isso já aconteceu com você. Agora eu vou parar um pouco, vou ler a palavra de Deus, vou meditar, vou deixar tudo de lado agora. Vou montar um plano de ação para a minha vida, o que seja. E de repente, nesse momento que você fala, eu vou orar, vou ler, vou meditar, de repente parece que pega um soninho, gente. Soninho. E aí, vem um sono. Por incrível que pareça, eu vou contar para você, mas não conte para ninguém, não vou falar o nome da pessoa. Mas uma pessoa me compartilhou comigo, pastor, todo dia à noite eu leio a Bíblia. Eu falei, puxa, que legal, que bênção. É a única forma de eu pegar no sono. Hã? Eu começo a ler. Eu pensei, puxa. Eita, pessoa espiritual. Não vou nem falar se é homem ou se é mulher. Não, tem que começar a ler. Comecei a ler, já foi. E por quê? Porque já o nosso organismo, a gente não está acostumado em parar. A gente fica inquieto. Até mesmo, de repente, você que está ouvindo agora, para de mexer a perna aí, estou vendo que você está mexendo a perna. A gente não consegue. A gente não consegue se concentrar numa coisa só. E cada vez mais começa a aparecer as doenças. Não, agora você tem déficit de atenção, agora você tem TDAH, agora você isso, você aquilo. E cada vez isso vai aumentar. Porque as pessoas não conseguem parar. E se elas não param, elas não escutam a Deus. Elas não discernem a voz de Deus. Elas não percebem Deus. E aí eu vivo distraído. Eu posso ter uma vida na igreja e posso permanecer distante de Deus. E então chegará o dia que Ele virá buscar a sua igreja. E eu não vou aqui questionar se vai ficar, se não vai ficar, se você já é salvo ou não é salvo. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu só quero alertar o seu coração. Porque assim tenho conversado com Deus e pedido ao Senhor, Pai, me ajuda a ter o domínio sobre o meu corpo. E saber desfrutar todas as coisas de uma forma aonde eu não sou escravo. Onde eu sei parar agora para ter o meu momento com Deus. Sei parar agora para fazer o que eu preciso fazer. Onde eu não sou escravo do celular. Não sou escravo das outras coisas. E para finalizar, a partir do versículo 40, ele diz assim: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Portanto, aqui que eu quero pegar com você, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eu quero pensar aqui com você, vigiai. E o foco dessa mensagem, não estou falando apenas da volta de Cristo. A volta de Cristo já é o pano de fundo que você já recebe isso no seu coração. Mas eu quero pensar com você, vigiai em tudo em sua vida. Porque talvez se algumas coisas ainda não estão acontecendo, porque você ainda está distraído. Se você não sabe como é que vai ser o seu dia de amanhã, a sua vida, o seu emocional, o seu trabalho, o seu casamento, o seu futuro, talvez você ainda esteja distraído. Se levante em Deus, querido. Eu não posso caminhar distraído. Eu preciso enxergar e lutar contra a minha própria carne. Me preparar adequadamente para fluir naquilo que Deus tem para mim. Eu preciso da resposta, do direcionamento de Deus. Eu fico imaginando quando Jesus, contando as parábolas aqui, principalmente nesse capítulo 24, e você pode até continuando no capítulo 25 depois, onde ele fala nas parábolas, na parábola das virgens. E ele fala daquelas que eram prudentes. Eu fico imaginando, será que algumas pessoas hoje, que estão aqui conectadas conosco, têm caminhado dessa forma prudente? Eu sei a resposta, é claro que sim, gente, vocês são demais. Por isso que vocês fazem parte do UP. Quem dá trabalho é o pessoal lá do Radical, do canal, esses que dão trabalho. Calma, gente, estou brincando. Será que eu tenho andado distraído? Aonde está o seu coração? Ali também estará o seu tesouro. O que é importante para você? O que é de valor para você? Vigiai. Vigiai. O que é vigiar? Vigiar não é ficar à toa, não é de qualquer jeito. Você precisa estar atento. Você precisa estar preparado. Qualquer circunstância. E para finalizar o texto e orar. Versículo 43. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. E não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso está em vós também apercebidos. Porque o filho do homem há de vir a hora em que não pensais. Meu querido, é tempo de acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Deixe o Senhor motivar o seu coração, encher o seu coração para buscar a resposta. A resposta que muitas pessoas precisam ao seu redor. Você pode ser uma solução, uma saída, um canal de bênção do Senhor para abençoar outras pessoas. Começando pela sua vida e pela sua casa. Deixa de olhar somente para o seu eu, para as suas necessidades. E começa a pedir ao Senhor, abre os meus olhos para enxergar aquilo que o Senhor quer de mim. Não fique focado somente naquilo que você pode conquistar aqui. Porque tudo aqui é passageiro. Olha para os céus e peça para o Senhor abrir os teus olhos e entendimento para que você seja um canal de bênção, para abençoar todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar? Pai, nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Pai. Quantas vezes, de uma forma inconsciente, temos caminhado distraídos, Pai. Quantas vezes não temos percebido a sua voz, o Senhor falar, o Senhor bradar em nosso coração. Quantas vezes somos motivados apenas por um algo emocional, um momento emocional. E o nosso desejo é que não seja assim, Pai. Mas que seja muito claro não apenas algo emocional, mas sim também algo racional. Queremos ouvir, discernir, perceber, entender, compreender a sua voz e responder ao Senhor. Pai, ajuda-nos, Senhor, a perceber dentro de nós aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Que não venhamos nos conformar com as coisas deste mundo, como aqueles que foram antes de nós, que apenas curtiam a sua vida, o seu momento, pensavam apenas nas suas coisas. Senhor, que a nossa vida não seja egoísta dessa forma, mas que possamos a cada dia levantar, a cada manhã e dizer ao Senhor: Pai, em que posso ser útil para o teu reino hoje? Como posso ser um canal de bênção hoje? Como posso contribuir hoje? Como posso retribuir hoje? Ajuda-nos, Senhor, a ser a voz que clama no deserto. Ajuda-nos, Senhor, a profetizar palavra de bênção, a ser uma referência aonde o Senhor nos colocar, independente se no trabalho, independente se na casa, aonde for, no meio dos amigos. Ajuda-nos a ser uma referência. Pai, que não venhamos andar distraídos, que não venhamos passar como qualquer um, Pai, despercebidos pelas pessoas, mas que as pessoas possam contemplar a tua unção, a tua graça em nós, não pelo merecimento, mas porque o teu Espírito habita e tem liberdade em fluir em nós e através de nós, quando assim permitimos dar espaço a Ele, Pai. Eu te peço, Senhor, que os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais sejam abertos e que possamos viver e cumprir a tua plena e perfeita vontade, Senhor. Pai, se alguém aqui no nosso meio que está nos ouvindo nessa hora tem caminhado distraído, Senhor, desperta hoje para um relacionamento mais íntimo contigo, mais genuíno. E aquele que hoje está cheio de Deus, Pai, que ele seja mais incendiado ainda de Deus, para abençoar e fortalecer mais pessoas, Pai. É assim que nós oramos e clamamos a Ti, Senhor. Pai, que a Tua graça, que o Teu poder se aperfeiçoe em nós e que o Senhor encontre espaço e liberdade para fazer o Teu querer. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos. Que você possa cada vez mais estar acordado e que não caminhe distraído. Se você lembra de alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe esse link com essa pessoa e eu tenho certeza que será uma bênção. Cada vez mais precisamos caminhar juntos. Semana que vem teremos mais, eu tenho certeza que o Senhor continuará falando conosco. Deus te abençoe, um bom final de semana, fique na paz. Passei os 4 minutos hoje, hein?